Reportagem Especial.
Há 9 anos, eles eram carroceiros que moravam em barracos no Cerrado do Distrito Federal, bem próximo aos ministérios. Hoje, 144 pessoas trabalham juntas, dividindo despesas e lucros em uma cooperativa de reciclagem. A Cortrap existe desde 2000, quando cerca de 700 carroceiros ganharam um terreno do governo para iniciar a cooperativa para reciclagem de papel, jornal e garrafas PET. Janilson Santana, que hoje é diretor-geral da Cortrap, conta que os primeiros anos foram difíceis. Havia muita desunião entre os catadores e a cooperativa só começou a crescer depois que as pessoas aprenderam a trabalhar juntas.
Nós se organizou e veio mais convênio para a gente, veio mais parceria e eu acho que nós se organizamos bastante. E agora quem saiu, eles estão voltando de pouco a pouco, estão voltando.
E saíram por quê?
É porque eles queriam trabalhar individual. Aí como o trabalho individual só via o meu lado, ou o lado dele, e sempre aqui dentro tinha aquela pessoa que botava um para trabalhar para ele e ia pagar para aquele.
Com a organização das pessoas, a cooperativa de reciclagem aos poucos foi conseguindo apoio financeiro de bancos. Na parede se vêem as fotografias dos primeiros tempos, quando só havia o barro vermelho do terreno. Hoje o galpão imenso impressiona. São sacos e mais sacos de papel que se empilham até o teto, enquanto as mulheres rapidamente vão separando os papéis. Já os homens trabalham na rua, recolhendo e juntando material para ser levado para a usina. As carroças já foram aposentadas. Hoje, a cooperativa tem caminhões para recolher sua matéria-prima. Cada cooperado ganha cerca de R$ 380 por mês. A esposa de Janilson, Joelma Santos, destaca que a cooperativa pôde tirar as crianças do lixo e das ruas. Enquanto os pais trabalham na usina, as crianças estão na escola. Além de separar o material que chega na usina, algumas mulheres trabalham com artesanato. As folhas do Diário Oficial da União se transformam em vasilhas e bolsas, cheias de estilo. O ambiente é intimista. As mulheres conversam enquanto misturam a cola e o papel. Mas Joelma explica que a jornada das artesãs é dupla.
A gente tem 11 mulheres aqui, mas a gente só trabalha 2 dias aqui no artesanato. Porque a cooperativa não tem renda para remunerar as mulheres. Aí elas têm que trabalhar lá embaixo e aqui. Aí é difícil estar tirando as pessoas de lá para vir trabalhar aqui em cima no artesanato.
Tem que trabalhar em tudo quanto é lugar?
Tem que trabalhar, senão lá e aqui.
A Incubadora Social e Solidária da Universidade de Brasília apoia iniciativas que sejam baseadas em 3 pilares: autogestão, democracia e solidariedade. Atualmente, são 12 os projetos apoiados, entre associações de artesãos e cooperativas de trabalho. Pedro Henrique Isaac é coordenador da incubadora e confirma a experiência que ouvimos na usina de reciclagem Cortrap. O que faz o empreendimento funcionar é o vínculo que cada pessoa tem com o grupo.
Outra coisa também que é importante é que ela tenha nas outras pessoas um vínculo social estabelecido e que ela se sinta parte pertencente ao grupo. Isso é muito importante dentro desses coletivos que se formam. E aí isso tudo gera a viabilidade do empreendimento, né? Não é uma pessoa, mas um grupo de pessoas que vão em busca de um mesmo objetivo.
A incubadora da UNB oferece assessoria e cursos de capacitação para associações e cooperativas em todas as fases do trabalho, do planejamento, produção e comercialização. Quando há verba disponível, também são disponibilizados equipamentos e matéria-prima. Pedro Henrique explica o que é preciso para conseguir o apoio da incubadora.
A gente quer que ele seja coletivo, então que tenha um mínimo de 10 pessoas envolvidas, que ela tenha uma gestão democrática, por mais que não seja perfeito. A busca incessante por essa gestão democrática é algo que a gente vai estar sempre buscando fazer, e que o empreendimento também tenha viabilidade econômica.
A única despesa para o empreendimento é o pagamento de uma taxa de R$ 20 para apresentar o projeto na incubadora. Depois disso, o empreendimento será analisado e, se for aceito, toda assessoria é gratuita. O telefone da universidade é 3347-8648. De Brasília, Daniele Lessa.
Reportagem Especial.